Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa última etapa do curso, a etapa que a gente encerra todo o conhecimento que a gente adquiriu de uma forma a trazer isso de maneira prática à nossa vida. Gente, eu quero agradecer a vocês. A gente vai ter mais um bônus, que é a questão do perfil. Vai ser uma live em que a gente vai pegar alguns perfis aleatoriamente. E vai ali dar algumas dicas, enfim, vai trocar uma ideia, ver se eu consigo trazer alguns profissionais da área, principalmente da imagem, para poder a gente conversar sobre isso, para ver o que está comunicando ali. Enfim, vai ser um negócio bem legal, mas isso vai ser somente para as pessoas que compraram nas primeiras 24 horas, como vocês podem lembrar, tá? Mas hoje a gente vai botar aquela cerejinha no bolo. O que eu me propus a fazer aqui, gente, ao longo dessas aulas, dessas semanas, né, que se passaram, foi trazer para vocês uma noção da vida real, entende? Sobre a profundidade real das coisas. Hoje em dia tem muita facilidade de acesso e o ramo, especificamente do relacionamento, no que tange as mulheres principalmente. Que bem ou mal é a maioria do público do Instagram, de uma maneira geral. Tá. Acaba sendo algo muito explorado. E por ter muita gente explorando, naturalmente você vai ter gente fazendo isso mal. É isso? Fazendo isso de uma maneira inadequada. E infelizmente, essa é a maioria. Essa é a maior parte. Por que que isso acontece, né? Porque no final das contas, tentam vender para vocês uma facilidade que é destoante da vida, sabe? A vida real, ela é diferente disso. Vocês sabem na vivência de vocês, quando você pega essas dicasinhas que vocês aprendem toda hora, vocês não conseguem aplicar, não tem viabilidade prática. Porque aquilo ali só serve para dar resposta pronta para tudo. Para tudo eu tenho uma dica pronta, para tudo eu tenho uma resposta feita. Para tudo eu tenho algo pré-determinado. Eu vou jogar até aqui mesmo para vocês depois a aula sobre autoestima. Não vai ficar disponível no perfil, não vai ficar só disponível aqui. Por quê? Porque vocês precisam entender de uma vez por todas, por exemplo, que essa questão da autoestima, ela só é tratada dessa forma, dessensibilizada, por conta dessa desconexão da vida real. Porque se eu tiver que levar em consideração a vida real de cada uma das pessoas, naturalmente, eu vou ter que trabalhar aquela coisa de maneira individualizada, né? Obviamente, ser individual é individualizada. O que quero dizer com isso? Individualizada no sentido de ser personalizada. Não é só um a um, é um a um com a característica daquele um. Então é individual, mas é personalizado. E não é personalizado por um grupo, é personalizado para cada pessoa, porque cada um tem um contexto diferente de vida. Eu não posso chegar aqui e falar assim, ah, beleza, eu falo para o grupo dos cristãos. Eu falo aqui para o grupo dos católicos dentro do grupo dos cristãos. Eu falo aqui especificamente para as mulheres. Eu falo aqui especificamente para os homens. Eu falo aqui para os solteiros. Eu falo aqui para os casados. Eu falo aqui para os namorados. Sei lá que porcaria que eu vou escolher de nicho para falar. E quando eu chego e falo aquilo, é muito fácil generalizar as coisas. Por quê? Eu pego e faço como um estatístico faria. Eu pego coisas genéricas, eu pego coisas nada direcionais e eu simplesmente lanço aquilo para que seja posto à prova. A questão é que eu não me dou conta de que com isso eu acabo ferindo um monte de gente. Porque eu tenho um monte de solução para que você agora saia transformada. Eu vou te dar aqui uma aula e aí o que você tem que fazer? Você, mulher, tem que suportar o que for, não importa. Você tem que estar sempre cheirosa, tem que sofrer e estar sorrindo, você tem que estar sempre bem arrumadinha, independentemente do dia, independente do que você passou, se passou o dia inteiro no quintal limpando, se passou o dia inteiro capinando alguma coisa, se você passou o dia inteiro ralando, vendendo coisa na casa, não importa. Importa que você tem que estar cheirosa, essa analogia. Então, assim, como é que eu vou falar sobre alguém ser interessante de verdade se eu ignoro a realidade? Isso não existe. Isso é loucura. Isso é uma coisa não só dissonante da realidade, como isso também é cruel. Isso é cruel. Isso não pode acontecer. Então, como é de fato ser interessante na prática? Ser interessante na prática requer uma correlação entre tudo que a gente falou aqui ao longo dessas semanas, com uma devida adaptação à sua realidade. Então, o Roberto vai falar aqui algumas coisas que vão ser mais diretas? Vai. Claro que eu vou falar aqui uma coisa que vai ser pontual. Mas você vai olhar o seu contexto. Se aquilo não se aplica, não tem por que você ficar paranoico com aquilo. Não tem por que você ficar paranoico com aquilo. Porque são coisas completamente distintas. Que é o quê? Um é um aconselhamento genérico, o outro é um aconselhamento individual. Infelizmente, eu não consigo estar com todas as pessoas aqui individualmente comprar um curso. Isso é loucura. Por isso é que eu falo para todos. E tento utilizar, com a maior delicadeza possível, as nuances que cada um desses fatos requer. Atenção específica. Então vamos lá. Essa aula vai ser uma aula um pouco mais tranquila, tá? A gente trabalhou muito o contexto filosófico, em algumas horas a gente falou sobre São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, falou, enfim, trouxe uma série de pensadores, de filósofos, Aristóteles. Agora não. Agora a gente vai falar especificamente sobre aquele dia a dia, o cotidiano. Pegado isso tudo, e agora, como é que eu faço? Como é que eu desenvolvo uma conversa? Como é que agora eu saio daquele bom dia, boa noite, como é que você tá? Bom dia, boa noite, como é que você tá? Oi, como é que foi seu dia? Foi bem, e o seu? Foi bem também. Ai, ai, trabalhou, trabalhei, você trabalhou, eu trabalhei também. E aí, como é que foi seu trabalho? Ah, foi bem, o de sempre, o seu também, o de sempre. Pronto, acabou. Aí, no primeiro dia, você chega e pergunta assim, ai, oi, tudo bem? O que você vai te fazer? Ah, eu gosto de tudo que não sei o que é lá. Eu gosto de tirolesa, andar de pônei e caçar. Aí vai o outro. E você? Ah, eu gosto muito de fazer trilho, cara com uma pança desse tamanho. Né? Eu gosto muito de trilha, eu gosto muito de escalada, o cara não consegue subir a escada sem bufar. Eu gosto muito de coisas radicais. Tá entendendo? Aí tá bom, beleza. Aí vamos supor que acreditou. E o que você gosta de comer? Ah, eu gosto de comer quase de tudo. Eu não tenho frescura para comer. Todo mundo responde a mesma coisa. Qual a sua comida favorita? Ah, o meu é japonês e churrasco. É sempre a mesma coisa. É sempre a mesma coisa. Você gosta de viajar? Ah, eu amo viajar. Onde você foi? Ah, ano passado eu fui não sei aonde. E você? Ah, já fui não sei o que lá. Isso tudo morre em 2 horas de conversa. Passou aquilo, já não tem mais nem mais o que falar. O que que você precisa entender ali? Duas coisas. Primeiro de tudo, você não está numa entrevista de emprego. Beleza? Então, para de perguntar. Esse é o primeiro ponto. Como é que eu faço para uma conversa fluir? Eu tenho que parar de perguntar. Não, pera aí, Roberto, você está doido? Como é que eu vou parar de perguntar? Porque se eu parar de perguntar, como é que eu vou saber da vida do outro? Porque nenhuma conversa se dá por meio da pergunta. A pergunta, ela é uma ferramenta no meio da conversa. Vou dar um exemplo para vocês. Estou conversando com uma menina. Como é que eu faço para eu querer saber alguma coisa dela? Antes de tudo, eu tenho que contar alguma coisa minha. Ou eu tenho que fazer com que ela conte alguma coisa sobre ela depois de eu ter contado alguma coisa. Ou depois de eu ter falado alguma coisa, depois de eu ter contado uma piada, depois de eu ter citado alguma coisa, de eu ter puxado o assunto de uma forma que não é uma pergunta. Porque se eu faço aquela pergunta de maneira direta, eu tiro completamente o contexto emocional daquilo. O contexto emocional de uma pergunta, ele é muito importante, Vou dar um exemplo para vocês aqui, baseado no que a gente enxerga muito aí, principalmente na mídia televisiva, a respeito de evangelismo de TV. Isso é muito mais comum, por exemplo, no protestantismo, que você chega e abre assim a televisão e você está no final de tudo, o cara dá um discurso muito grande, com um monte de coisa, ele contextualiza, faz uma firula e levanta e faz um. Eu estou sofrendo muito, eu estou. Aí conta uma história triste, inventa um negócio, e no final ele pergunta se você quer aceitar Jesus, se você pode doar para a campanha, não sei o que lá. Tu imagina se ele já chega falando isso? Quantas pessoas ia doar? Nenhuma. Nenhuma. Aí você chega no seu primeiro dia de conversa, a primeira coisa que você se preocupa é: tu faz um inquérito com o cara. Tu senta, parece um delegado com um escrivão do lado para saber o que aquele cara quer da vida. É profissão. Interessante. Quer ter filhos? É aberto à vida? É assim que você fica. Olha que loucura. Tu não tá preocupado com aquela alma que tá na tua frente. Tu não tá preocupado com quem aquela mulher é, além dessa porcaria toda. Até porque isso está tão longe da realidade que não tem nem lógica você querer saber isso agora. Aí vocês só sabem falar disso. Vocês só sabem fazer perguntas. Você não sabe chegar e contar uma história engraçada que você viveu. Você não sabe contar uma história interessante que você presenciou. Você não sabe contar uma coisa triste que você viu. Você não sabe fazer isso. Para que então aquela pessoa queira se abrir também. Não, você quer simplesmente que aquela pessoa seja algum tipo de livro, manual ou um filme, qualquer coisa que você está analisando ali. Você é o crítico gastronômico que está provando ali o menu degustação daquela pessoa. Tu vai pedindo um pouquinho de cada área da vida dela e você vai experimentando. Ah, tá, esse aqui não gostei, esse aqui gostei. Deixa eu ver aqui, 7.2. Deixa eu conversar com aquele outro menino ali. Vocês não percebem que isso não tem nenhuma substância real de vida daquela pessoa? Vocês não estão de fato preocupados com quem é aquela pessoa? Quem aquela pessoa é no seu íntimo? Aquela pessoa, ela detém vontades, ela detém uma alma. Ela tem um espírito dentro dela. Ela tem uma pujança de vida. Ela tem um potencial de representação divina dentro dela que é único em si. Você não está preocupado com aquela pessoa. Mas beleza, se você não está preocupado, que você pelo menos admita isso. Ah, não, Roberto, estou numa conversa aqui extremamente, estritamente casual. Tá bom? Eu só quero ver aqui, ver se rola um beijo na boca, um negocinho aqui, um tchubi-tchubi, e tá tudo certo. Não, beleza, então tá. Acho que você admita isso. Agora, o que você não pode chegar e me falar que não, eu tô querendo montar uma família. E aí, o que você quer saber daquela pessoa? E aí, por exemplo, vocês falaram aqui agora. Ah, tá tudo, o povo tá muito raso. Quer saber o que é muito raso? Você chegar pro cara que você ainda nem beijou na boca dele, queria saber quantos filhos ele quer ter. Isso não é só raso. Isso é raso e completamente fora de contexto, no sentido de fora de momento, melhor dizendo. Isso é raso. Isso é raso. Quem falou que vocês vão ter filhos? Quem falou que a vontade dele de ter filho vai se manter ali para lá? Quem falou que Deus vai dar filho? Você não quer saber quem aquela pessoa é. Você quer saber no que é aquela. Você quer ouvir o que aquela pessoa tem para te dizer e que é que ela diga o que você quer ouvir. E isso, meu filho, minha filha, é muito fácil de fazer. Quer ouvir o que quer que eu fale o que você quer ouvir? Eu falo aqui o dia inteiro. O dia inteiro eu falo. Se eu for conversar com um grupo, eu sei o que eu vou falar. Se eu for conversar com outro grupo, eu sei o que eu vou falar. E aí? Isso é fácil, mole, mole de fazer. Mole, mole, mole de fazer. É muito fácil ler o nosso meio, principalmente. Eu só preciso falar disso. Eu cito meia dúzia de pessoas da internet. Eu falo que eu fiz não sei o que lá, eu falo que eu vi não sei quem, eu falo que eu sigo uma outra pessoa, aí eu falo que eu quero educar meus filhos em casa, aí eu falo que eu sou aberta à vida, eu vou só falando isso. Vou só jogando essas coisas. E vai todo mundo, nossa, que sensacional, nossa, que maravilha. Que coisa mais rasa que essa, sendo bem sincero. Coisa mais rasa do que isso. Você ainda não tem a substância, você não tem a condição de viver um relacionamento profundamente, não sabe nem se você vai conseguir fazer esse relacionamento perdurar do namoro até o noivado, e você já está querendo saber, tipo, com um caráter eliminatório, se aquele cara quer educar os filhos em casa ou não. Gente, vocês estão toca da cabeça. Eles não estão batendo bem na cabeça, não. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Ser interessante na prática. Primeiro de tudo, para de fazer perguntas. Se preocupa com a pessoa que está ali na frente. Enxergue aquela como uma pessoa única, como alguém que detém uma coisa individual, uma fagulha, uma ânima diferente dentro de si a cada um. E isso vai fazer com que você enxergue de uma perspectiva distinta a conversa que vocês estão tendo. Como fosse uma conversa que você gostaria de ter. E não fosse uma conversa chata, porque é isso que acontece. Você é chato. Você é completamente insuportável. Deu para entender? É isso que acaba acontecendo. Esse seu caráter insuportável faz com que as pessoas te vejam. Ah, mais uma chatice. Nossa, já cansei de conversar com gente assim. Eu tô falando para vocês isso como algo que eu já vivi. É 2 minutos de conversa, é a mesma coisa. Ah, tu viu não sei quem que fala de criação de filho? Ah, tu viu não sei quem lá que tem não sei quantos filhos? E você, quer ter quantos filhos? Nossa, você também quer ter uma família igual a essa? Para você, quanto tempo precisa até casar? Daí já vai dando gastura. Já vai tipo. Já me tira daqui, pelo amor de Deus. Por quê? Porque, primeiramente, aquela pessoa não se apresentou nem como um ser humano. E esse é o segundo ponto. O segundo ponto é apresente-se como um ser humano. Um ser humano detém em si uma capacidade diferente de comunicação que você encontra, por exemplo, numa máquina, como um atendente virtual, como o Eduardo, seu atendente virtual da Oi. Ele está ali para, diante de alguns requisitos, dar algumas respostas prontas, de acordo com a reação específica de cada um dos clientes. Esse é o Eduardo, atendente virtual. Você não é o Eduardo, atendente virtual. Então, por exemplo, isso que eu falei, você já quer um bando de respostinhas, você já tem um bando de respostinhas e vai vendo isso aqui dali de casa. Sabe só como o ser humano conversa? Ele conversa mostrando principalmente características como. E aí a gente vai para o outro pilar, que é humor. Humor. As pessoas gostam de pessoas bem-humoradas. Pessoas gostam de pessoas bem-humoradas. Não adianta você chegar e ser aquela pessoa insuportável, que só conversa de coisa chata. Isso daqui que está aqui nessa estante, a maioria das coisas que estão aqui são coisas chatas. Isso aqui não é legal, isso aqui pode ser importante, mas isso aqui não é sensacional para você fazer num domingo à tarde com a sua família. Eu não vou pegar aqui e ficar lendo esse negócio que tem aqui. E ficar debatendo exaustivamente quais são os fundamentos principais. Isso é chato. Isso é chato. Existem momentos para isso. Existem momentos para isso. E não acho que o momento de conquista é um momento para isso. Momento de conquista não é um momento para você demonstrar conhecimento. Para de querer ficar se mostrando. Para de querer ficar se mostrando. Ninguém tem que se interessar por você, pelo que você faz. Porque, sendo bem sincero, qualquer um faz qualquer coisa, só basta ter oportunidade e abraçar. Então você não fez nada de extraordinário, ô superstar. Não quero saber se você se formou em 10 faculdades. Não quero saber se você passou em primeiro lugar no seu grande bosta. Conversei com uma menina tem muitos meses isso, sei lá, deve ter ano até. Era isso, a mulher só falava que ela passou em primeiro lugar na Universidade Federal para engenharia agrícola. Primeiro, porra, que engenharia agrícola? Não o curso em si, que não seja importante, mas vamos botar, sendo bem sincero, porra, engenharia agrícola nem é tão concorrida assim. Aí, como se ela tivesse passado em primeiro lugar em engenharia agrícola, se tivesse o nome dela, uma mulher melhor. Olha que maluquice. Olha o que reflete o coração dessa mulher. Olha o que ela limita um ser humano. Ou seja, se ela se limita assim, tu imagina como ela não vê os outros. Se ela se enquadra, se ela vê a valoração da vida dela por meio disso, você imagina o que ela não faz com os outros. Que a gente tem uma dificuldade muito maior de ser muito mais complacente com os outros que com a gente. Agora, tu imagina o que essa mulher não faz com os outros. Então, assim, chegou num ponto que, além de parar a conversa, eu te falo assim: não, mas tudo bem, eu também passei em primeiro lugar em alguns vestibulares, medicina, por exemplo. Mas isso é bobeira, isso aí não vale de nada, não. Para ela parar de falar sobre aquilo. Para ela ficar sem jeito e ver assim: cara, meu irmão, o assunto é bosta, realmente. Mas sabe o que ela não entendeu ainda assim? Foi por isso que não deu certo? É porque ela achou que aquele assunto era irrelevante, porque eu consegui um negócio acima do que ela conseguiu. Mas não é isso. É porque eu quero mostrar para ela que aquilo dali não diz nada sobre a essência humana. Não me importava se ela tivesse passado em primeiro lugar, ou se ela fizesse engenharia agrícola numa uni qualquer coisa. Não me importava isso, porque eu não estava interessado em saber qual era o capital intelectual daquela mulher. Eu tava querendo saber quem ela era, das coisas que ela gostava, do que interessava ela, como é que era o tipo de humor, o jeito dela, a maneira de falar, como ela sentava, como ela agia, como ela andava. Só que por ela transformar aquilo dali como a vida dela, ela não conseguia enxergar de outra forma. E é isso que vocês fazem. Vocês acabam limitando a vida das pessoas a isso. Você limita a sua conversa a esse tipo de coisa, esse tipo de bobeira. Ah, você segue não sei quem, você segue não sei que lá. Ai, já cansei de receber isso, em consultório, inclusive. Ah, Roberto, estou gostando de um garoto, a gente está conversando, o papo está até legal, só que tem um problema. Eu falo, meu filho, o que está acontecendo? Por que que tem um problema? Ele falou alguma coisa que você não gostou? Fala para mim o que que houve. Ah, eu olhei ali, ele não segue tal pessoa. E pode falar a verdade, que você já foi fazer isso. Você, antes de conversar com a pessoa, chegou e foi abrir lá quem ela está seguindo para você saber se ela segue ou não os seus ídolos. Que é isso que essas pessoas são para vocês. Ídolos. Eles não são mestres, eles não são guias, eles não são exemplos, eles são seus ídolos. Sabe por quê? Porque eles são insubstituíveis. Ninguém é insubstituível senão o próprio Deus. Se é, então, portanto, ele ocupa o lugar de ídolo no teu coração. Simples assim. Nossa, Roberto, isso é muito radical, é porque a vida é dessa maneira mesmo. E tudo está acontecendo dessa forma porque vocês cismaram de que vocês precisam ter alguém ocupando esse lugar, que não o próprio Deus. Nosso coração é uma fábrica de ídolos, como diria o teólogo. Uma fábrica de ídolos. A todo momento eu quero botar alguma coisa ali em primeiro lugar. Aí você já chega e já começa a conversar, ó, nem responde o cara. Você nem responde a pessoa. Sendo que antes de 2015, 2016, sei lá quando foi que o Instagram começou a bombar, ninguém se preocupava com isso. Olha que coisa, ninguém queria saber se o outro seguia o outro ou não no canal do YouTube. Ou se adicionava não sei quem na página do Facebook. Engraçado, né? Você sentava ali, conversava e conhecia a bosta da pessoa. Não ficava de frescura olhando a porcaria das coisas que o cara segue lá. Se o cara segue o seu reizinho, se o cara segue a tua página de catequese. Não. Ai, não, esse cara aqui não segue não sei quem. Não dá pra mim, não. vocês escolhem a dor. Vocês escolhem o caminho tortuoso. Porque era só fazer como sempre foi. Você sentar a bunda e se preocupar em conhecer aquela pessoa. Você chega, sua amiga pergunta, e aí, amigo, como é que foi com não sei quem? Ai, ele não assina o coffee. Ele não repostava o texto do professor Olavo, que Deus o tenha. Então, por exemplo, eu particularmente sofri muito com isso. Porque eu, por exemplo, eu nunca fui aluno do professor Olavo. Nunca fui, pô. Nunca tive nem tempo, nem oportunidade de assistir uma aula dele. Gostaria. Acho bom. Acho, já indiquei para várias pessoas, já. Mas já li os livros dele. Já li outros de todos. Já li todos os livros dele. Todos os livros dele. Tem aqui, eu já li todos os livros dele. Agora, eu já assisti alguma aula dele? Não. Já fiz algum curso dele? Não. Não sou aluno dele. Mas admiro o que ele fez. Me ensinou muita coisa. Não diretamente, mas através dos seus escritos. Mas eu falava um negócio desse, o pessoal entrava lá na minha página, ver que eu não seguia esses figurões. Pra... Ah lá. Não, deve falar alguma besteira, com certeza. Deve falar alguma besteira. E vocês fazem isso o tempo todo. Você não quer sentar e falar assim, deixa eu ouvir o que essa pessoa tem para falar. Deixa eu tentar encontrar a substância dela. E aí, voltando agora para aquele nosso pilar, que é o pilar do humor. Por que que o humor é tão importante? Porque dentro da nossa mente existem faculdades que são ativadas de acordo com um certo sentimento específico, uma certa emoção específica. Essas emoções, elas geram impulsos específicos para liberações de hormônios específicos. Eu não vou entrar aqui em detalhamento na questão hormonal, muito menos nos mecanismos fisiológicos e bioquímicos, porque não vai, além de demandar uma explicação prévia de algumas coisas que vocês deveriam saber, vai se tornar enfadonho. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: cada uma das coisas que a gente vivencia quanto seres humanos desencadeia uma série de reações específicas da nossa mente. Essas reações da nossa mente fazem com que o nosso cérebro perceba que o nosso corpo tem que estar num estado específico e aí ele faz uma liberação de hormônios específicos. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estou andando numa rua e vejo um assaltante correndo na minha direção com uma arma. Aquilo, naquele momento, me traz uma emoção de medo. Aquela emoção de medo vai lá no meu sistema límbico e faz com que haja uma liberação, faz com que o nosso cérebro perceba aquilo e prepara o nosso corpo para aquele evento. Como é que ele faz isso? Ativando o nosso sistema simpático exacerbadamente, que faz o quê? Tem descarga de adrenalina, tem descarga de noradrenalina, a gente começa a ter uma vasodilatação, a gente começa a ficar com a pupila dilatada, a gente começa a ficar taquicardíaco, a gente começa a ter um bombeamento maior de sangue para a periferia, para a gente poder ter mais força para o nosso músculo esquelético, enfim. Isso é a reação do nosso corpo mediante a emoção. Isso também acontece, por exemplo, com o humor. Quando alguém faz a gente rir, quando alguém faz a gente se sentir bem, quando a gente está num ambiente onde aquilo que o pessoal chama, que é ambiente leve, é porque você teve uma comunicação específica, você conseguiu fazer com que o cérebro daquela pessoa tivesse uma percepção específica a respeito daquilo que está acontecendo, fazendo com que o corpo dela se preparasse para receber aquele evento. Então, vou te dar um exemplo. Quando você está com uma pessoa, você começa a seduzir ela, por exemplo, você começa a se insinuar para ela, dá aquele sorrisinho, dá aquela piscadinha, a mulher dá aquela mexida no cabelo, faz não sei o que lá, o cara começa a estufar o peitão de pombo, enfim. Isso tudo já vai comunicando com o outro. O teu cérebro percebe isso. Já deixa você meio que interessado. E você começa a ter reações fisiológicas. Assim, eu vou ser bem claro com vocês, tá? Porque esse curso aqui é para maiores de 18 anos e aqui eu posso falar sem frescura. Então, por exemplo, É por isso que às vezes você está conversando, abraçado com seu namoradinho, com seu crush, quando você está lá só dando uma bitoquinha que seja, ou quando você está olhando alguma coisa, você, mulher, você, homem, você já fica lá todo molhadinho, toda molhadinha, é assim que acontece. Por quê? O teu corpo entende que, poxa, olha só, essa pessoa me traz algum tipo de emoção sexual, me traz um desejo implícito, implícito pela existência dela e pela comunicação que ela está trazendo, que ela está fazendo comigo aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que preparar meu corpo para as consequências dessa coisa. Qual é a consequência disso? É o sexo, minha filha. É o sexo, meu filho. Então, sim, o pintinho vai ficar durinho. Sim, a pepeca vai ficar molhadinha. E é assim que vai acontecer. Porque isso é o natural fisiológico. Eu comuniquei alguma coisa. Comuniquei alguma coisa, meu cérebro percebeu algum evento. Quando ele percebeu aquilo que está acontecendo, ele tem que preparar o nosso corpo para aquilo ser recebido. Isso acontece quando a gente está com raiva, isso acontece quando a gente está de bom humor, isso acontece quando a gente está excitado, isso acontece quando a gente está sonolento, isso acontece quando a gente está fazendo exercício. A nossa mente funciona assim. Entendendo isso, vocês vão perceber que ser alguém interessante na prática é ativar cada um desses gatilhos na pessoa da maneira correta. Você não quer uma pessoa que você está conversando, está tendo alguma coisa dentro de um bar, você não quer que aquela pessoa sinta medo. Sinta uma euforia no sentido de fazer exercício físico. Tem lógica isso. Para isso você tem que aprender a se comunicar. Para isso o humor faz muito bem. Por quê? O humor ele trabalha na mesma liberação hormonal que a gente tem, inclusive, em algumas partes do evento sexual. Que é o quê? Que é o bem-estar, é o relaxamento, é o ato de você ficar mais cativado por aquela pessoa. Ah, Roberto, significa que eu tenho atração sexual para todo mundo que faz humor? Não, claro que não, ninguém está falando isso. Eu estou falando sobre vias e preparação do corpo, entendo. Então, se eu quero ter algum tipo de vínculo criado com aquela pessoa, se eu fizer ela rir, o potencial disso aumenta infinitamente. Mas o que acontece é que vocês não têm mais senso de humor. Não têm, vocês são chatos. Qualquer piadinha te ofende. Qualquer coisinha você fica. Ai! Nossa, que bobeira! Ai! Não, porque não sei quem falou que assistir filme de comédia. Não faz xingar no meu curso aqui, não. A gente tem que entender que seres humanos gostam de rir. Ponto final. Eu tô falando aqui de gosto. Não estou falando que cada um aqui tem seu senso de humor, não estou falando isso não. Eu estou falando sobre você forçadamente transformar esse tipo de coisa como se fosse algo irrelevante. Ai, não, sou alguém muito sério. Eu não tenho tempo, eu não tenho nem tipo de paciência para ficar lidando com isso. Não, você só é chata mesmo. Você só é chato. Ai, moleque, fica rindo dessa bobeira. Ai, fica vendo. Então você é chato, insuportável. Dificilmente alguém vai querer ficar com você, só um outro chato insuportável. E aí vocês se juntam e fazem uma família chata e insuportável. Mas isso é muito raro de acontecer, porque normalmente quando isso acontece, aquela pessoa está forçando aquilo. É o que está acontecendo. Está forçando aquilo. Então, assim, gente, se você não tiver essa característica específica dentro de você, se você não desenvolver essa sua sensibilidade, essa sua abertura, se você não se preocupar com isso, você nunca vai conseguir cativar o outro dessa maneira. Isso é muito importante, muito importante. Mulher adora. Mulher adora homem que faz ela rir. Aí, foi só falar. Tá ficando, então, meu namorado me conquistou fazendo eu rir. Vocês estão entendendo como existem alguns subterfúgios que sobrepõem os outros? É isso que acontece. Dentro do cérebro humano existe uma prioridade de processos. Existe uma prioridade a respeito daquele sentimento que você vai ter a respeito de uma emoção. Então, por exemplo, existe sim como eu calar uma emoção com outra. É por isso que quando eu estou triste, eu chego lá e vou para a academia, socar o saco de pancada, eu vou fazer jiu-jitsu, ficar lá rolando 3 horas seguidas, eu vou para a academia fazer musculação e fico lá levantando 300 mil quilos de peso. Por quê? Porque esse tipo de estímulo neural e hormonal sobrepõe o estímulo que a tristeza causa na gente. É por isso que assim, ah, eu vou fazer não sei o que para esquecer meus problemas. Ah, isso aqui é minha terapia. Ah, eu vou fazer não sei o que lá, vou rir com as minhas amigas porque eu esqueço daquele miserável que me traiu. Isso não é coincidência, não, gente. Então, por exemplo, isso faz com que, por exemplo, uma rejeição inicial, por exemplo, inclusive, se transforme numa aceitação. Porque quando aquela pessoa te rejeitou, ela criou algum tipo de histórico a respeito de você que ela já não quer mais. Assim, ah, não vai rolar, aquele cara é muito feinho. Ah, não vai rolar, ele é muito chatinho. Ah, não vai rolar, a gente gosta de muitas coisas diferentes. Aí o cara vai lá, insiste, faz uma piada, conta um negócio engraçado, conta uma história, dá uma rodeada, fala um negócio triste, fala um negócio alegre, conta um negócio da família dele, quando vê, a garota tá com o cara. Quem aí nunca viu um negócio desse? Por quê? Existe, sim, essa sobreposição de emoções. Ponto final. E o humor é um dos mais poderosos que existem. Agora, não confunda ser bem-humorado com ser um palhaço. Bom, ninguém gosta de um ser palhaço. Essa é a diferença de um cara engraçado para um cara palhaço. O cara engraçado é o cara que faz de tudo para trazer à tona momentos, eventos, falas que vai fazer com que todas as pessoas se divirtam, fazer com que haja uma boa colheita daquela conversa e que haja um bem-estar comunitário. Por conta daquela piada, por conta daquela história que é engraçada. Quando eu pego e faço isso como um palhaço, eu já não estou preocupado mais com todo mundo. O palhaço, diferentemente do cara engraçado, ele só quer que todo mundo ache ele engraçado. Esse é o objetivo do palhaço. O objetivo do palhaço é fazer com que o outro enxergue nele alguém muito, 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 muito engraçado. Para quê? Para ele ser exaltado. Nem que para isso ele tenha que humilhar alguém, ele tenha que fazer chacota excessiva de uma pessoa, ele tenha que ser desagradável. Todo mundo já viu aquele amigo que faz ali, fica massacrando, fica enchendo o saco do outro, até desgastar, até quase o cara perder a paciência. Esse é o palhaço. Ele não tá a fim de gerar bem-estar, ele só tá a fim de fazer graça para que ele seja enaltecido. Entendeu? Então o que acontece é, vocês transformam essa área emocional de vocês como se fosse uma área íntima. E não é. Não é. Então, ai, eu sou muito faladeira, mas só depois que eu crio intimidade com a pessoa. Ah, não, eu gosto muito de fazer brincadeira, mas só depois que eu faço intimidade com a pessoa. Mas isso não é de cunho, não é de foro íntimo. Não é para você fazer uma piada, para você ser engraçado, você não precisa ter intimidade com aquela pessoa. Vocês não entendem isso? Não tem nada a ver com intimidade. Tem a ver com você se preocupar em fazer com que aquela relação seja mais agradável possível. Simples assim. Vocês têm que começar a desenvolver uma percepção das necessidades do outro. Lembra que eu falei lá no início que isso só vai dar certo se vocês começarem a enxergar o outro como alguém completamente individual, como alguém que detém uma alma, como alguém que é especificamente único em si, que ele tem as suas vontades, que as suas volições são específicas, o contexto de vida dele é único. Eu começo a enxergar que a ânima dele, a alma dele é algo como se fosse uma impressão digital, ela é específica, não tem imitação, não tem como eu clonar aquilo dali. eu começo a querer fazer com que as coisas boas cheguem àquela pessoa. Então, sim, eu vou querer agradá-la das maneiras que estão ao meu alcance. E o humor é uma delas. Então, assim, sendo bem direto para vocês e tentando dar uma breve resumida do que é isso, porque isso é uma coisa que possivelmente a gente vai ter que tratar em outros momentos, é uma conversa interessante, ser interessante na prática, está pautado sobre duas coisas. A primeira é que você tem que entender que a pessoa que está à sua frente é um ser humano único, com uma alma, que você se preocupa com ele. Portanto, não dá para você tratá-lo como se fosse uma mera ficha cadastral para uma fila de emprego. Esse não pode ser o objetivo do negócio, esse jamais pode ser o fundamento da coisa. O segundo ponto é, uma vez que você começou a entender que ali dentro tem um ser humano, eu tenho que usar os artifícios necessários para que as emoções que eu gostaria que criar nele fossem ativadas. E isso está desde o desejo sexual mesmo, tá? Quando eu quero beijar a boca de alguém, estou tendo um desejo sexual, tá bom, gente? Quando eu tenho, e isso gera reações fisiológicas, como eu expliquei para você, o nosso corpo, ele responde de uma forma específica, depois do nosso cérebro perceber o que vai acontecer ou o que pode acontecer. E por último, isso tudo só faz sentido quando essas emoções elas são ordenadas pela questão da prioridade. E aí dá até a possibilidade de inverter um sentimento anterior. E aí é onde entra o humor. O humor é uma das partes mais importantes desses sentimentos humanos. Porque ele está envolvido com alegria, ele está envolvido com liberação de dopamina, ele é envolvido com liberação de serotonina, ele está envolvido com hormônios que são liberados para combater, por exemplo, a depressão. Ele ativa parte do nosso corpo específicos. Ele cria um relaxamento nosso muscular. Ele inibe alguns receptores nossos. Isso tudo com você rindo. Ele faz liberações de hormônios que são anti-inflamatórios, que preservam o nosso coração. Por isso é que o pessoal fala: ah, rir é o melhor remédio. Por que que rir é o melhor remédio? Porque rir gera na gente uma reação fisiológica e essa reação específica acaba gerando uma série de liberações hormonais e essas liberações hormonais fazem com que haja um ambiente metabólico no nosso corpo específico, fazendo com que haja o quê? Melhora da nossa cognição, a gente fica mais tranquilo, a gente fica mais relaxado, que acaba deixando a gente mais disperso. Você já percebeu que uma coisa combina muito bem com mágica, por exemplo? É o humor. Por quê? Porque o humor relaxa o cara, tira a tensão, tira o foco. É quando o cara vai lá, faz o truque, tira uma peça de roupa do cara, ele nem percebe. Tirou o paletó do cara, o cara nem percebeu. Tirou o relógio do cara, ele nem percebeu. Por quê? Porque isso acontece de uma forma em que eu gero um relaxamento na pessoa. Aquela pessoa está tranquila, ela está em paz. E esse é um sentimento que eu quero que perdure dentro de uma relação. Que eu quero que perdure no meio de um relacionamento. Então, entendam que isso tudo diz respeito a como o nosso corpo funciona. Eu ser interessante na prática, muito mais do que uma série de regras, é muito mais a respeito de eu entender como funciona a vida do outro, eu entender como o ser humano se dá, eu entender como funciona a mente humana, como é uma alma humana de verdade, eu entender que as coisas foram feitas para ser de uma maneira específica, e eu trabalhar e agir tentando me doar da melhor maneira. Percebendo que ali na minha frente tem uma alma, e essa alma tem necessidades como eu tenho. E se eu supro essas necessidades em mim, por que não o outro gostaria de tê-las supridas? E se eu tenho a capacidade de gerar isso nelas, por que que então eu não faço? É basicamente isso, gente. Não tem um segredo ontológico a respeito de você quer ser interessante? Faça isso. É que nem a dica da revista Capricho. Ah, dê um gelo. Finge que não tá nem aí. Finge que está gostando do namorado dele. Olha no olho sem olhar no olho, olhando para o olho sem fazer com que ele veja que o teu olho está no dele. Sério, gente? É isso que vocês querem para resolver a vida de vocês? Não, vocês têm que entender que tudo que vocês estão fazendo ali a partir daquele momento é algo muito, muito, muito mais profundo, porque diz respeito da possibilidade daquela pessoa estar contigo para o resto da vida. Vocês não percebem que para nós cristãos, qualquer relacionamento é um potencial de ser um relacionamento eterno? Vocês não entendem a profundidade disso, pelo amor de Deus? Então, como é que vocês vão limitar as pessoas a isso? Você não sabia a orientação política das pessoas até 2017, pô. Você não sabia o que aquela pessoa gostava de ver, ou que tipo de documentário, ou o que ela tinha estudado, ou quais são os mestres dela, até agora com esse negócio de Instagram, pô, que criou-se uma bolha ridícula. Sai dessa porcaria, vai para o mundo real. Bolha é o cacete. A verdade é verdade porque ela é verdade, não é porque simplesmente existe alguém que propaga isso. A verdade, ela é uma pessoa. Ora. Se tem uma instituição que detém isso, é a igreja, não é um perfil. Brother, não é um perfil. Não é. Então, sempre que alguém estiver falando isso, é um mentiroso. Sempre que for alguém que nunca erra, é um mentiroso, é um hipócrita. Por isso que eu faço sempre questão de falar. Ah, Roberto, sério que você já fez isso? Sério que eu já fiz isso. Como eu sempre falei aqui para vocês. Ah, Roberto, é sério que você não. Hoje me fizeram uma pergunta, né? Hoje, para o pessoal que está vendo, é dia 26 do 1. E você que está vendo no futuro, tá bom? Eu quero te dizer que no dia de hoje teve uma caixinha de perguntas que chegou para mim e falou assim: "Ai, você vive tudo que você ensina aqui? É difícil acreditar. Eu até pulo os stories para não ver isso e não me sentir mal." Não, não, não vivo tudo que eu falo aqui não, porque ninguém vive. Porque o dia que alguém viver, vai vir um anjo do céu e vai arrebatar aquela pessoa, pô. Que nem foi com Enoque, que nem foi com Elias, que foi por uma coluna de vento, que é um monte de gente também não sabe de nada, fica falando que foi uma carruagem de fogo. Não foi carruagem de fogo bosta nenhuma, foi uma coluna de vento. Essas pessoas foram arrebatadas, porque ela não, a morte nem merece essas pessoas, a decomposição corpórea nem merece essas pessoas. Não, eu provavelmente vai ser canonizado, com certeza, sim. Só se houver alguma coisa. Tu tá de sacanagem, né, meu irmão? Tu tá de brincadeira comigo, né? Mas é isso que vocês colocam na cabeça de vocês. Vocês acabam criando uma realidade que não existe. Vocês acabam criando um padrão de relacionamento que não existe. Vocês acabam criando um padrão de conquista que não existe. Vocês querem criar uma família sem ter uma família, sem lembrar de como é a tua família, cheia de problemas, cheia de defeito, um briga com o outro, um gosta de uma coisa, outro gosta de outra. Família sempre foi assim dali para trás, mas a partir de hoje não. A partir de hoje é todo mundo. Ai, 14 filhos, dinheiro que se dá dinheiro. Ninguém quer saber como ganhar dinheiro, né? Não, Deus proverá. Assim, eu sou um vagabundo, a minha mulher também não gosta de trabalhar, não gosta de fazer nada, ela quer ficar em casa cuidando do lar. Não tem ninguém para cuidar do lar. O cara trabalha, a mulher fica em casa ali coçando o dia inteiro. Aí ela quer falar que cuida da casa. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, cuidar de casa o quê? Para um solteiro? Para duas pessoas? Eu piso na minha sala uma vez a cada 6 meses. As coisas nem mexem no lugar lá. Eu passo um pano em volta ali, porque eu sei que se eu tirar um jarro do lugar, ali embaixo vai estar sem poeira nenhuma, porque aquilo ali nem mexe. Minha bunda não toca naquele sofá há 300 milhões de anos. Por quê? Porque eu não tenho tempo, eu subo, eu venho aqui para o escritório. Aí com a coisa eu vou. Aí para dormir eu vou para outro quarto. Aí saio para trabalhar. Aí precisa ter uma pessoa aqui assim de sentinela o dia inteiro fazendo o quê? Lustrando o quê? É isso, mas aí cria uma vida surreal, entendeu? Porque 99% da população brasileira tem que trabalhar, tanto homem quanto a mulher, porque o salário mínimo é ridículo. Não dá para comprar nada, tu vai no mercado lá, porra, gasta R$ 200 comprando meia dúzia de coisa. O salário mínimo custa 1.000. Como é que vive com o salário mínimo? Não vive. Mas não, porque não sei quem. Ai, vive em casa. Ai, educa os filhos em casa. Você não quis nem estudar quando você estava na quarta série. Você passou raspando no ensino médio. Foi para suspensão 300 vezes. Aí agora você quer educar o seu filho em casa? Você vai ensinar o quê para o moleque, pô? Ficou de recuperação a vida inteira? Ah, por quê? Ai, não, porque não sei quem educa em casa. Porque o meu relacionamento ele tem que ser assim. Ele vai ser dessa maneira. Eu vou acordar, eu vou arrumar as coisas, meu marido vai sair para trabalhar e eu vou ficar em casa sem fazer nada o dia inteiro, enquanto não tem filho. Uma coisa é teve filho, teve a possibilidade, o marido tá, beleza, show. Tranquilo. Agora, você quer saber o que que é você parado em casa o dia inteiro sem filho para criar? Você é uma dondoca. Você é uma dondoca. Vai pegar e vai ocupar esse tempo fazendo alguma coisa. Nem que seja obra de caridade. Você vai chegar lá e você vai dar quentinha para mendigo. Você vai cozinhar no orfanato. Vai ficar em casa vendo novela o dia inteiro. Ai, não, mas eu tô tricotando. Tá velha? Tá aposentada? Tá invalidada? Então levanta e vai fazer alguma coisa útil, porque tricotar não é útil. Tricotar não traz benefício nenhum, nem para você, nem para sua família, nem para o seu casamento. Vai levantar, vai fazer uma faculdade, vai estudar alguma coisa, vai aprender um curso de copywriter, vai aprender um negócio de design. Para quê? Para se teu marido precisar acontecer algum revés na vida, vocês terem da onde ter uma renda extra. Ah, mas Roberto, hoje não precisa, mas a gente não sabe quando vai ser amanhã, pô. Vai acontecer alguma coisa com o seu marido, e aí, o que você vai fazer? O bicho ficar preso em cima da cama, como é que vai ser? Vai morrer de fome? Vai ver com o auxílio de governo, que é 1.000, 2.000 reais, vão fazer o que da vida? Você tem que voltar para a vida real. Você diz, ah, eu quero ser interessante, mas você está vivendo no mundo da fantasia, porra, da Alice. Vai ser interessante para quem? Para gente que não existe. Para gente que está completamente fora da realidade, conectado. O cara tá dentro da Matrix. É esse cara que você vai ser interessante. Aí vocês vão começar a se relacionar, vai passar 6 meses, vão querer casar, aí casa vira. O casamento é uma merda. Vira um inferno. Não sabe o que fazer, o cara não sabe ser homem direito, o cara só vive vendo essas porcaria, aí ele vê não sei quem, não sei o que lá, aí vê um não sei quem de língua presa. Aí ficar lendo um monte de porcaria de lista, um monte de bosta sem fundamento científico nenhum, que o cara acha que faz meia dúzia de cursinho aí de internet, lê um livro qualquer de porcaria, o cara acha que é neurocientista. Aí fica. Você tá entendendo? Aí você pega a outra que nunca propôs nada de relevante e vai ensinar agora sobre como ser uma mulher, como ser feminina, com o caso de quem? Dela, da vida dela. Aí vocês compram, acho o máximo. Não vão aprender nunca, não vão sair disso nunca. Nunca. Vocês não são só postos numa roda daquela de ratinho. Vocês se jogam nisso. Eu já expliquei para vocês a diferença entre conselho e opinião. Vocês não sabem diferenciar isso. Conselho é uma coisa pautada na realidade, em que eu, através de levantamento estatístico, ou de uma vivência ampla e de uma vivência ampla correlacionada com a vivência de várias outras pessoas, eu detenho algum tipo de informação sobre a vida, da maneira como as coisas acontecem. E aí eu posso dar um conselho. Então, por exemplo, se eu pego já tenho uma vivência, uma história, um histórico, e eu tenho uma estatística a respeito de que pessoas que se envolvem com outras pessoas, que são contraventores, ladrões, que vêm à margem da sociedade, que são marginalizados no sentido criminal da palavra, se você se envolver com essas pessoas, tem uma chance muito grande de você ser confundido, de você ser influenciado, e você simplesmente mudar a sua opinião a partir daí, e você conseguir ser preso também junto com essas pessoas. Isso é estatístico. Isso é um conselho. Então, quando seu pai chega e fala assim, ó, para de andar com os outros. Isso é bíblico, inclusive, tá? Se você está andando com pessoas ruins, você vai colher coisas ruins. Provérbio salomônico é claro sobre isso. Você vai ficar andando com ladrão, você vai ser confundido com ladrão. Então, isso é um conselho. O que é uma opinião? Uma opinião é o seguinte: ai, sabe qual é a questão? Eu estava muito mal, perdi meu emprego e aí eu abri uma barraquinha de açaí. Na minha barraquinha de açaí, eu fiquei rico. Hoje eu sou o rei do açaí. Então, gente, o que vocês têm que fazer? Quando vocês estiverem muito mal da vida, vão empreender, vão abrir barraquinha de açaí. É assim que funciona a vida, né? Tá todo mundo milionário, porra, com barraquinha de açaí. Se essa fosse a verdade da vida. Isso daí já não é conselho, isso é opinião. Roberto, na sua opinião, você acha que eu devo empreender? Pô, cara, baseado no que eu te conheço, baseado no que eu sei, eu acho que sim. Isso é uma opinião. Mas se você vai dar uma opinião, dê um caráter de opinião. Só que eu acho que tem. É o cara que fica dando opinião com porcaria de maquiagem de conselho, porra, falando para você fazer um negócio que não tem lógica nenhuma. Falando que você, mulher, não pode puxar assunto. Falando que você, mulher, não pode dar mole pro cara. Falando que você não pode propor pra vocês saírem fazer alguma coisa. Que porcaria de invenção é essa? Isso é conselho? Não, isso é opinião. E vocês ficam levando isso como conselho, pô. Isso não é. Sabe o que esqueceu? Esqueceu que sempre foi o quê? A mulher com lenço soltava assim pro cara pegar o lenço no chão. Quem iniciou o flerte, fala pra mim. Foi o cara gostosão lá, o pintudão? Não foi, pô. Foi a mulher. Desde que o mundo é mundo. Era a donzela que deixa o lenço cair pro cavaleiro pegar. Mas não, eu vou ouvir aqui o blogueiro, que não é porra nenhuma, o cara não construiu nada de relevante na vida, ou outro que está inventando um monte de bosta que tira da cabeça, e eu vou pegar o histórico e vou jogar fora. É isso que vocês gostam, pô. É isso que vocês acham sensacional. Mas eu não tô aqui para falar isso para vocês. Tá afim do cara? Faz um jeito dele saber que você tá afim dele, pô. Vai fazer o quê? Vai esperar a outra chegar? Vai esperar o cara acordar pra vida? Vai puxar assunto? Vai puxar assunto, pô. Roberto, eu sou um moleque que se dane, tu é muda? Não, então vai puxar assunto, pô. Isso é frescura. Isso é frescura. Isso não é feminilidade. Isso é frescura. A feminilidade, ela não se detém a isso. Mas não, vocês querem essas diquinhas prontas, absurdas. É isso que vocês querem para a vida de vocês. Não tem. Aqui não é um canal de respostas prontas. Aqui não é um canal onde você vai chegar e vai ouvir palavras mágicas que não servem de bosta nenhuma. Porque eu quero que vocês mostrem ali quem foi que realmente mudou de vida, que não mudou de bosta nenhuma, não conseguiu quem queria, não resolveu nenhum problema. Ponto final. Eu abri um negócio no Facebook, eu juntei 7 mil pessoas lá dentro. Fiz um post, uma live ali, e já saiu o casamento ali. Porque aquilo é vida real. É isso que tem que entender. É isso que tem que botar na cabeça de vocês. Tá bom? Então, com essas ferramentas que eu dei para vocês aqui, práticas, se libertem desses fardos ridículos e absurdos. Estão a fim de alguém? Faça essa pessoa saber. Estão a fim de alguém? Fale com essa pessoa. Puxe assunto. Deixa de maluquice. Se vira. Seja criativo, seja criativa. Manda uma publicação que você gostou, achou engraçado, pô, faz uma piada. É assim que funciona. Se vai dar certo ou não, outra história. Se o cara vai gostar de você ou não, outra história. Agora, ele não vai gostar ou deixar de gostar porque você fez um negócio desse ou outro. Coisa absurda é essa? Ou vocês esqueceram como as pessoas se conhecem na vida real? As pessoas se conhecem na vida real como? Estão ali convivendo, vocês eram amigos de escola, por exemplo. Estão os dois ali no ensino médio, ficavam ali o dia inteiro, conversavam, puxavam assunto, falavam piada, falavam merda, xingava, o outro via o outro feio um dia, o outro via o outro com remela no olho no outro, um tava de mau humor um dia, outro tava de mau humor no outro, e mesmo assim se apaixonavam. Como é que é isso então? Agora que para eu poder me apaixonar de alguém, eu tenho que estar todo dia cheirosa de camisola, eu sei que, pô, vai, por que tudo isso inferno? Tá vendo que isso é uma vida que não existe? Quer ser interessante de verdade? Seja uma pessoa de verdade. Se quer fingir ser interessante e continuar sem ninguém, pega essas porcarias de mentira e começa a aplicar na tua vida aí, que você vai ficar o dia inteiro aí. Ai, mas e agora? Como é que eu espero? Vou ficar aqui esperando em Deus aparecer aquela pessoa que eu sempre quis, mulher com 30 e vral de anos já. Desesperada. Doida para poder arrumar um cara. Aí fica nessa. Ai, eu vou ficar aqui aguardando, esperando meu namoro de corte. Vai morrer sozinha. Você vai morrer sozinha desse jeito. Ponto final. Porque se for simplesmente por isso, para você agir assim, o cara sempre vai escolher a mais nova. Quer ouvir a verdade? É essa. Ficar vocês duas, igual duas bonecas de porcelanas inanimadas, paradas na frente do cara, ele nunca vai te escolher, você que é mais velha. Tá bom? Só pra você saber. Então, se você quer de alguma forma ter alguma chance de algum homem te escolher, você tem que se mostrar uma pessoa de verdade. Com o quê? Com senso de humor, saber falar, o jeito de agir, o jeito de pensar, com sacada, sendo alguém prestativa, sendo alguém carismático, sendo alguém carinhosa, assim que você vai conseguir. Ou você vai querer disputar quem tem o peitinho mais durinho? Você de quase 40 ou a garotinha de 20, pô? Acorda pra vida. Quer viver nessa vida de mentira? Vive nessa vida de mentira. Agora, vive nessa vida de mentira de forma voluntária, sabendo o que você está fazendo. É assim que funciona. Você vai querer disputar? Não existe isso. Não existe. É por isso que eu falo, vai levantar da cadeira, vai mexer a bunda, vai botar um corpo legal. Por quê? Porque esse é um quesito que importa. Ponto final. Ponto final. Então vamos parar com essa maluquice, gente. Eu espero de verdade que vocês tenham entendido isso que a gente tratou aqui nessas aulas. Essas aulas, elas foram feitas para que vocês tivessem noção real. Não só essas cinco últimas agora, mas todas aquelas outras cinco daquela jornada que eu fiz. Só ali vocês têm um conteúdo que vai. Meu Deus do céu. Muda completamente a vida de vocês. Vocês não estão entendendo que em lugar nenhum vocês encontram isso. Primeiro que as pessoas não têm esse conhecimento. 90% das pessoas que estão falando disso na internet, de relacionamento, não sabem do que estão falando. Começou a fazer isso tem um ano porque viu que era rentável. Há um ano atrás fazia o quê? Há um ano atrás eu era pedreiro. Há um ano atrás fazia o quê? Não, um ano atrás eu fumava maconha. Há um ano atrás fazia o quê? Não, um ano atrás eu, porra, sei lá, eu era um enfermeiro e batia na minha mulher. Porra, meu irmão. Enfim, gente, não adianta assistir isso aqui uma vez, não adianta assistir essas aulas sem anotar. Se você não pescou alguma coisa, volta, anota, isso vai ficar disponível para vocês, vocês verem quanto vocês quiserem. Tá? Bom, vamos para o momento de dúvidas agora. Alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Não? Então, beleza. Se não tem nenhuma dúvida, se não tem nenhuma pergunta, gostaria de agradecer a vocês, tá? Muito obrigado para vocês que tiveram aqui. Muito obrigado por confiarem no trabalho, mesmo com todos os problemas que a gente teve, que foram arquitetados, que foram planejados, foram feitos de má fé, foram mentirosos em vários aspectos. Eu fico feliz de vocês estarem aqui, tá? Espero que isso contribua para a melhora da vida de vocês de uma forma permanente. E eu espero que isso melhore a percepção de vocês para com o outro. Eu espero que vocês tenham entendido que o ato de ser interessante não é aquele que só é interessante quem é interessado, não, é muito mais do que isso. Só é interessante aquele que realmente percebe o valor da vida humana. E o interesse não está no outro em si. O interesse está no que aquele outro tem de valor. Enquanto você não enxergar isso, achando que você tem que estar interessado pelas coisas que o outro detém, como o porte físico, o dinheiro que ele carrega, os conhecimentos que ele tem, você nunca vai entender de verdade qual é o fundamento da relação humana. A relação humana, ela é independente desse aspecto, porque se fosse assim, eu jamais conseguiria amar de fato um mendigo, um indigente. Portanto, se interessar pelo outro não é simplesmente buscar atributos que são interessantes no outro, como essas porcarias, essas frases de jargões aí de ah, ser interessante é ser interessado, porque você vai procurar no outro alguma coisa que seja. Não, não é isso não. É porque o valor do outro, ele custa um sangue, e um sangue muito específico, é o sangue do próprio Deus. É por isso que você tem que olhar para o outro dessa maneira, se você obviamente enxerga naquele outro o potencial que você quer ter para si, como marido, como esposa, ou como amigo também, como algum familiar. Tá bom? Então, a lista, se não foi enviada, deve ser enviada essa semana. Fala aí, Lari. Ah, sim. Se vocês puderem dizer o que vocês acharam, até para que nos próximos cursos, nas próximas aulas, a gente melhore, tá bom? Também, e eu quero saber quais foram os pontos bons. Se vocês puderem dizer, dentro mesmo do próprio curso aqui do Hotmart, tem o espaço para depoimento. Gostaria de ouvir o que vocês gostaram dentro do curso. Isso também ajuda o trabalho, tá bom? Como vocês sabem, existem várias pessoas trabalhando nisso aqui. Então, isso é importante também, porque para a prova social, para que outras pessoas recebam isso e para que seja difundido o trabalho, né? Se vocês acham isso bom, nada mais justo que outras pessoas tenham acesso também a isso. Então, a lista já foi enviada. Ela vai enviar ainda essa semana. A hora que eu vou te falar aqui que ela está sendo diagramada para ser enviada bonitinho, porque é um texto cru que eu tenho. Essa lista, ela é uma lista onde tem centenas, centenas, centenas de palavras, de milhares de palavras de informação, e são o arquivo cru, só digitado, tem 60 páginas. Depois de diagramado, isso vai ter centenas de páginas. Então, como eu falei, só as pessoas que enviaram o e-mail que vão receber. Não vai ser todo mundo, porque isso é um material muito rico, e não pode ser entregue assim de qualquer maneira, não. Tá bom? Gente, muitíssimo obrigado. Tá certo? A gente tem algumas aulas bônus ainda aí para acontecer, mas de forma estrita, o básico do curso está encerrado. Espero que vocês tenham aprendido de fato e tenham tido e adquirido ferramentas para que vocês sejam e sigam cada vez mais pessoas interessantes. Tá certo? Um beijo para vocês. Tenham uma boa quarta-feira. Se você estiver assistindo outro dia, tenha uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde. Deus abençoe vocês e até uma próxima.